Saúde e bem-estar.
Oferecimento TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797. Passamos a apresentar o programa Saúde e Bem-Estar. O Saúde e Bem-Estar deste sábado vai tratar de reprodução humana, sobre fertilidade. E a minha convidada de hoje é a médica diretora da Efeto Reprodução Humana de Caxias do Sul, a doutora que é ginecologista e obstetra e que também agora passa a atender em Garibaldi. Bom dia, doutora, uma alegria tê-la conosco nesta manhã de sábado.
Bom dia, Denise, tudo bem? Para mim é um grande prazer estar podendo conversar com você.
Da mesma forma. Doutora, inicialmente nos faça uma apresentação sua.
Então, meu nome é Franciele Vigo, eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz a minha especialização em reprodução assistida em São Paulo, na Unicesp, e há 3 anos, eu e a minha sócia, a doutora Carla, abrimos então a Clínica Efeto aqui em Caxias do Sul, voltada para ajudar casais que querem realizar o sonho de aumentar sua família.
Está certo. Porque, doutora, dificuldade em engravidar é um problema mais comum do que a gente imagina, né?
Sim, e certamente esses números aumentarão, por uma questão muito simples, né? A mulher mudou, o papel da mulher na sociedade está completamente diferente. E por várias questões, né, às vezes, inclusive, a parte profissional, a gente vai postergando a maternidade. E eu sempre brinco, né, idade vai para um lado, fertilidade vai para o outro. Então, com o envelhecimento da idade materna, né, com o aumento da idade materna, a gente aumenta muito o percentual de problema para engravidar. E por isso que, assim, atualmente temos mais de 8 milhões de nenês nascidos no mundo por técnicas de reprodução. Certamente esse número vai aumentar.
Uhum. Isso porque as mulheres, então, elas estão estudando, querem obter, às vezes, uma boa condição de mercado para depois pensar na sua vida, né, na sua vida materna. Isso acaba, então, prejudicando a mulher porque o óvulo dela continua o mesmo, não é verdade,
exato,
doutora?
Eu digo, nós nos modernizamos, os nossos ovários não. Eles continuam funcionando da mesma forma, né? Então, a biologia continua a mesma. E o que eu sempre digo, é fantástico como as coisas mudaram para as mulheres, né? Mas, biologicamente, a gente tem essa questão. Tem formas da gente tentar preservar a nossa fertilidade, né? Atualmente, através do congelamento de óvulos, a gente consegue ter uma tranquilidade para poder fazer essas coisas outras antes de ter que partir para a maternidade, né? Agora a gente tem muito mais objetivos, assim, eu acho, para conquistar, e a maternidade acaba ficando um pouquinho de lado, né?
Uhum. Doutora, a senhora fala aí de idade mais avançada, né, que acabam postergando esta gravidez, mas tem algum outro problema que às vezes dificulta a mulher a engravidar, além desta, de uma idade mais avançada? E essa idade avançada seria que idade, né, que a mulher pode buscar esse tratamento de reprodução humana?
Tá. Bom, existem inúmeros fatores de infertilidade, né? Fatores de agravo à fertilidade. A gente pode separar nos maiores, assim, nos mais frequentes. A questão da ovulação, isso é muito comum aqui na clínica, né? Então, aquela paciente que menstrua muito bagunçado, às vezes fica 2, 3 meses sem menstruar, ela está tendo também um problema de ovulação. E isso também acaba acarretando uma dificuldade na hora de engravidar. Depois disso, eu acho que outras duas grandes problemas, digamos assim, são os fatores tubários, obstrução tubária, para falar mais propriamente dito. Eu sempre digo, a tuba é uma ponte, né, que junta o óvulo que está dentro da barriga da mulher com o espermatozoide que está vindo lá de fora. Se essa tuba está machucada, normalmente por algum processo infeccioso, os gametas não se encontram e as coisas não acontecem, né? E uma outra patologia que a gente está sendo cada vez mais frequente, a gente está diagnosticando cada vez mais e está sendo mais falado, que é uma coisa muito legal também, é a endometriose. É uma doença que ela é muito, muito safada, eu digo, porque ela pode dar um quadro clínico muito clássico, de fortes dores, cólicas menstruais muito importantes, às vezes de ter que faltar trabalho, de ter que ir para o hospital para receber analgesia, mas pode também ter sintomas muito leves. E a gente vai desconfiar dela mesmo quando ela for atrapalhar na hora de engravidar, porque ela sim tem muita relação com problemas para engravidar. Agora, quando a gente fala de idade avançada, é engraçado, né? Porque é acima de 35 anos. Que são mulheres muito jovens, né? Mas que do ponto de vista biológico, o envelhecimento do ovário começa a sofrer mais a partir dessa idade. Né? Nós nascemos com uma reserva de óvulos, com milhões de óvulos. E no momento que a gente nasce, a gente vai gradativamente perdendo essa reserva. Os 35 anos é um marco, quando a gente começa a perder mais quantidade e mais qualidade desses óvulos.
Uhum. Doutora, você levanta aí um problema da endometriose. A gente tem percebido, sim, que está cada vez mais presente, né, na vida das mulheres e meninas novas, né, que já estão apresentando este problema e sentem muitas dores, muitas cólicas. Tendo endometriose, já vai determinando uma infertilidade ou não é bem assim?
Não existe uma regra, né? Se tem endometriose, terá problema para engravidar ou vice-versa. Não existe isso. Mas o que a gente orienta? Que essa paciente que tem essas dores, tem essa clínica mais exuberante, procure seu ginecologista para fazer um exame mais aprofundado. Porque aí, sabendo da existência dela, o tratamento já pode ser feito com mais antecedência, né? E ela só pode se preparar de uma forma diferente também para a questão maternidade.
Uhum. Que forma seria esta?
Existem vários exames atualmente que a gente pode fazer para fazer o diagnóstico dessa doença. Até muito pouco tempo atrás, o diagnóstico acabava sendo feito só por cirurgia. Atualmente, temos ecografias, que são ecografias especiais, com preparo de intestino, visando especificamente a busca dessa doença, que podem nos ajudar a fazer o diagnóstico, e o exame de ressonância magnética da pelve, que também pode fazer o diagnóstico dessa doença.
E a mulher que é submetida, por exemplo, a uma cirurgia, né, a uma indicação de cirurgia para a melhora das dores, essa tem a propensão maior de ficar infértil?
Não, a endometriose, um dos tratamentos dela é o tratamento cirúrgico. E quando ele é bem indicado para paciente jovem com uma reserva ovariana boa, essas pacientes às vezes conseguem engravidar naturalmente pelo poder curativo da cirurgia. A gente tem que saber quem que vai se beneficiar, mas a cirurgia tem um papel importantíssimo para o tratamento da endometriose. E dessa forma também melhorando a fertilidade.
Está certo. Então, doutora, o importante é que as mulheres não fiquem com dores, né? Então, que procurem sempre um atendimento médico que tem solução. O que não é normal é ter dor, muita dor, durante a menstruação.
Isso, acho que tem que prestar atenção, né? Alteração de hábito intestinal também pode acontecer, dor para ter relação sexual, são fatores, são sinais que chamam a atenção, ligam uma luzinha amarela, assim, dizer, opa, vamos olhar com um pouquinho mais de atenção aqui.
Está certo. E doutora, às vezes a infertilidade é por parte do homem, né? O homem pode apresentar alguma alteração e que dificulta a mulher engravidar.
A gente sempre fala que fertilidade ou infertilidade é do casal, né? Porque às vezes se eu trocar qualquer um do par, a história fica diferente. Mas sim, existem fatores de infertilidade masculinos. E isso a gente também vê com uma certa frequência, né? Então, alterações de quantidade de espermatozoide ou de qualidade do mesmo, né? A principal doença que leva à infertilidade masculina é uma doença muito comum, que chama varicocele. Então, isso é uma campanha que se faz o exame físico de adolescentes meninos, também para tentar diagnosticar essa doença precocemente e, se possível, tratá-la. Porque a gente sabe que a varicocele também é uma patologia tempo-dependente. Quanto mais tempo ela existe, mais dano ela pode provocar na espermatogênese.
Uhum. E algum outro problema associado? Mais seria isso?
Vários fatores, assim, que podem levar a azoospermias, que é a ausência completa de espermatozoide. Às vezes por questões genéticas e às vezes por questões de outras doenças sistêmicas, como, por exemplo, fibrose cística, que não são casos tão comuns, são mais raros, mas que também podem acontecer. Fatores de estilo de vida são muito associados com piora do sêmen, né? Então, a obesidade, o sedentarismo, alimentação incorreta, tudo isso pode levar a um aumento do estresse oxidativo sistêmico, que por si também vai acabar levando a alteração na formação do espermatozoide.
Uhum. Então, descoberto todos esses fatores, existe aí uma questão de infertilidade, a mulher às vezes está com uma idade mais avançada e procura o médico até com uma certa ansiedade, né, quando vê, percebe que já está com 35 anos ou mais, mas então existe uma tecnologia, uma ciência moderna a seu favor, né, doutora? Nos fale então desta reprodução humana assistida, o que existe a favor da mulher?
A medicina reprodutiva vem crescendo e se modernizando muito rapidamente. Isso é fantástico, né? Eu só acho que vale a pena eu frisar uma questão aqui. Quando a gente faz o diagnóstico, assim, quando procurar ajuda, né? A gente se baseia, de novo, pela idade da mulher. Tudo pela questão de reserva de óvulos, né? Então, aquele casal que está tentando engravidar e a mulher tem menos de 35 anos, nós podemos esperar até um ano para que as coisas aconteçam naturalmente. Se nós passamos dos 35 anos, nós esperamos apenas 6 meses. Só pela questão da perda de reserva de óvulos. Só por isso. No momento que a gente faz o diagnóstico, então, da infertilidade ou do problema para engravidar, a medicina reprodutiva tem vários tratamentos. A gente consegue dividir eles em 2 grupos, tá? São os tratamentos de baixa complexidade e os tratamentos de alta complexidade. Como é que funciona, tá? A baixa complexidade, a gente exemplifica por aquela paciente que vai fazer o namoro programado, é o coito programado, onde eu consigo fazer uma indução da ovulação com medicações via oral, normalmente, e ela vai conseguir namorar em casa para tentar ter uma fertilização natural no seu próprio corpo. São para casos, normalmente, de problemas da ovulação. Lógico que cada casal vai ter que receber uma atenção muito especial, porque às vezes a gente fala, ah, não, mas aquele casal tem o mesmo problema que eu. Cada um tem as suas características únicas. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para qual tratamento vai oferecer para os casais. Mas a baixa complexidade é isso. Então, é o coito programado ou a inseminação intrauterina. Se a gente não consegue fazer a baixa complexidade, nós passamos então para o tratamento mais moderno, que é a fertilização in vitro, né? Esse tratamento já está aí com 40 anos de existência, tem altas chances de sucesso, está muito bem estabelecido. Nesse tratamento, a gente acaba formando então o embrião dentro do laboratório. A gente junta o óvulo e o espermatozoide dentro do laboratório, forma o embriãozinho e no momento certo transfere ele para dentro do útero da mulher.
Uhum. Então, são estas formas que existe aí de reprodução humana assistida, que a gente diz, né?
Isso.
Uhum. E, doutora, e você, então, tem esta clínica em Caxias do Sul e está também você oferecendo seu serviço agora em Garibaldi, é isso?
Isso, a nossa ideia foi agora sair um pouco daqui para facilitar o acesso das pacientes, né? Como a gente sabe que às vezes fica difícil, o tempo, o trabalho e tudo mais. Então, oferecer uma vez por mês, a gente vou estar atendendo aí nos sábados pela manhã, uma vez por mês, tentar atender os casais, tentar resolver o máximo possível e ajudar os casais ao máximo possível.
Certo, achei interessante a sua temática de falar de que esta questão de infertilidade não é só da mulher, né, que vocês tratam do casal, né?
Claro, a gente sempre pede, inclusive, que o casal venha na consulta, porque é fundamental, né, é um conjunto. Mudou uma das pecinhas, muda tudo.
Está certo. E hoje a gente tem também outras relações, e às vezes as pessoas também querem ter, deixar uma herança, querem ter um filho, que também essa tecnologia auxilia nesse sentido, né? E a Feto também realiza esse tipo de compromisso com outros tipos de casais, né?
Sim, tem as produções independentes, os casais homoafetivos, e as pacientes que querem preservar a sua fertilidade. Que é aquele caso, aquela moça de, nos seus 30 anos, no auge da sua carreira, mas ainda tem o seu doutorado para fazer, eu quero viajar, não sei se quero ser mãe. Então, assim, para tirar essa angústia, a gente oferece a criopreservação dos óvulos. Então, o que acontece? Os óvulos vão manter a saúde daquela idade. Aí depois de sei lá quantos anos, depois de 10 anos, ela resolve que quer engravidar, ela tem os seus óvulos com a saúde de uma menina, de uma mulher de 30 anos.
Uhum. E até porque, doutora, outro fato que a gente não pode deixar de falar é de que as mulheres, às vezes, quando deixam para muito tarde para serem mães, aí também há uma maior probabilidade de ter filhos com alguma deficiência, né?
Sim, eu brinco que quanto mais o nosso óvulo envelhece, ele vai ficando mais burrinho na divisão celular, ele vai errando mais. Mas para isso, existe um exame chamado diagnóstico pré-implantacional. Nós indicamos, basicamente, para os pacientes acima de 38 anos. Essas pacientes são as que mais têm benefício para realizar este exame, mas é oferecido para todos os casais que vão passar por um tratamento de fertilização assistida. Como é que funciona isso, né? Nós, então, criamos o embrião no laboratório, levamos ele até o quinto dia do desenvolvimento e fazemos uma biópsia, ou seja, é retirada uma célula deste embrião e essa célula é analisada. Nessa análise, eu consigo saber se esse embrião é cromossomicamente normal. E aí eu consigo ter uma segurança maior da saúde do embrião.
E o que existe, o que não, eu acredito, né, que não existe, ou talvez esteja enganado, é a escolha do sexo?
Na verdade, quando a gente faz esse exame, nós acabamos descobrindo se é menino ou menina. O Conselho Federal de Medicina é muito claro em dizer que não se deve fazer um tratamento de fertilização única e exclusivamente para a escolha do sexo. Mas no momento que eu faço essa análise cromossômica, eu vejo os cromossomos sexuais também. Então, eu acabo tendo essa informação. Mas o tratamento não está sendo feito para isso.
Ah, está certo.
Tem os casos em que existem doenças genéticas que são ligadas com o sexo, né? Então, a gente sabe que se aquele casal tiver uma menina, por exemplo, vai existir a doença. Mas se eu tiver um menino, não vai ter a doença. Então, eu estou fazendo essa escolha do sexo por uma questão de saúde, para tentar eliminar a doença daquela família.
Mas não, mas essa não por um desejo de um casal ou outro.
Exatamente.
Uhum. Está certo, doutora. Quantas informações que você nos...
É um mundo.
Você nos trouxe, pois é, né? Mas e qual seria a idade ideal, doutora, assim, para uma mulher que quer planejar o seu filho de forma, acho que se diz, né, de natural, né? Que não precisa, quem sabe, ser submetida a esta infertilidade in vitro. Tem uma idade, assim, ideal para se ter um filho?
Tá. Bom, o ápice da vida reprodutiva do ponto de vista biológico vai dos 18 aos 28, o que é um pouco precoce atualmente, né? Mas o que, que a gente orienta? Antes dos 35, se organize. Ou seja, para engravidar, ou seja, para congelar os óvulos, ou seja, para decidir, não, eu não quero ser mãe. Mas que pare e faça essa reflexão. Porque o tempo é nosso inimigo no ponto de vista fertilidade. Então, antes dos 35, a gente sempre orienta, e os ginecologistas são nossos parceiros nisso, né? De ir lá e cutucar a paciente. E aí, já pensou? Vai ter filho? Quando vai ser? Já se organizou? Para a paciente realmente parar, pensar e ver o que quer. congela óvulos ou tenta engravidar. Eu acho que antes dos 35 essa decisão tem que estar mais ou menos tomada.
Porque senão as coisas dificultam. Não, ser mãe é diferente daquela ideia de ter outros sonhos. Você pode, na adolescência, aí pensar que você não quer ser mãe, e lá pelas tantas mudar de ideia, e aí vem toda essa preocupação, essa ansiedade. Mas ainda bem que tem esta condição, né, da tecnologia.
Temos,
né?
Mas a tecnologia a nosso favor.
Sim, mas tem que pensar cedo, né? A mulher não pode pensar que tem muito tempo pela frente. Não tem muito tempo não, né, doutora?
A gente tem que tomar algumas decisões na vida. E o mundo, a nossa vida dá muita reviravolta, né? Então tem que parar, pensar e fazer vários caminhos alternativos e ver o que é o melhor para a realidade de cada uma delas, né?
Está certo. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Saúde e Bem-Estar. E tenha um ótimo final de semana.
Muito obrigada pela oportunidade e aguardo vocês aí em Garibaldi. Um grande abraço.
Conversei com a doutora Franciele Vigo, que ela é médica, diretora da Efeto Reprodução Humana, uma clínica em Caxias do Sul, mas que a doutora também passou a atender uma vez por mês, como ela falou anteriormente, aqui em Garibaldi, no atendimento junto aí ao consultório da doutora Lilian, na Rua Irmão José Sion, na sala 304, no prédio em frente à Escola Carlos Gomes. Saúde e Bem-Estar vai ficando por aqui, intervalo, depois a sequência da programação.
Saúde e Bem-Estar.
Oferecimento DNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797.